Pronto, muito bom dia, muito bom dia. Vamos ver o que vai acontecer com esse horário. Estou fazendo alguns testes aí para outubro a gente definir nosso novo horário, tá? Bom, vamos começando aqui. Para você que não me conhece, então, meu nome é Carla Cunha, sou psicanalista clínica, terapeuta de casais, da mulher, treinadora do comportamento da comunicação familiar. E a minha especialidade é traição, e a gente hoje vai falar sobre a chave para superar a dor de uma traição, que ela está dentro de você. Olha que legal! Muito bom! E aí, para isso, eu preciso primeiro fazer o que a gente chama de preâmbulo, né? Eu vou ter que explicar algumas coisinhas para você poder entender, principalmente se você é nova aqui, é novo aqui, e aí a gente entra no assunto em si. Eu vou te dar três pontos muito importantes para que você possa entender esse processo de superar uma dor de uma traição, porque tem uma confusão danada, né? A galera quer sair correndo para salvar casamento, para salvar o marido. Os maridos traídos, deixa eu explicar uma coisa que vocês sempre perguntam. Eu atendo todos os gêneros, tá? A questão é, para a gente trabalhar o algoritmo nas redes sociais, tem lá um pedido. Qual gênero você quer falar? Mulheres, homens, enfim, com quem você quer falar, né? Para quem eu mando essa propaganda ou esse patrocínio aqui desse post, né? Então a gente tem que mandar direcionado. Mas sejam todos bem-vindos de todos os gêneros, tá? Bom, primeira coisa que você precisa saber, o que é traição? Você que já está aqui antiga já sabe, mas nunca é demais repetir, porque vai que você se esquece, né? Então, traição é um descumprimento de um acordo, mas isso é só a primeira camada. A segunda camada de uma traição para o traído é luto e trauma. Esse trauma pode atingir até cinco emoções na pessoa. Então, ela pode ter medo, raiva, tristeza, surpresa negativa e nojo, tá? Então, a gente tem cinco emoções aí que podem estar atingidas e as emoções se traduzem em sentimentos. Então, a pessoa tem raiva porque ela se sentiu rejeitada. Ela tem tristeza porque ela se sentiu passada para trás, preterida. Enfim, ela tem medo, né? Porque ela se sente ameaçada de perder alguma coisa, que a gente vai falar muito sobre a questão do medo hoje aqui, tá? Então vamos lá. E aí tem o luto, porque aquele casamento que você conhecia, lindinha, esquece. Põe lá, fecha a tampinha. E tem que fazer um novo, porque se vocês ficam tentando se reconectar com o casamento antigo, o casamento antigo terminou no dia da traição. Você vai voltar para a base, tá? Então, a melhor coisa é voltar a namorar o mesmo marido, a mesma esposa e reconstruir. Quem reconstrói? Quem foi traído? Jamais, nunca, em tempo algum. Tem que ser o traído a reconstruir. Quem reconstrói é quem traiu. Por quê? Primeiro, porque essa pessoa ela tem menos demandas emocionais do que o traído para poder lidar. Ele foi atingido apenas em três emoções de trauma quando ele passa pelo arrependimento verdadeiro. Alguns nem passam. E esse que não passa, provavelmente ele não vai conseguir ter os comportamentos consistentes que vão fazer a amostragem da reconstrução desse casamento para a pessoa traída. E se a pessoa traída não está fazendo esta live para entender o ponto dela, o porquê que é tão importante ela estar olhando para ela, ela vai, por causa do probleminha que vai aparecer aqui, correr atrás desse marido desesperadamente, a título de dizer que é por causa do casamento da família e não sei o quê, quando não é, é uma outra questão interna da pessoa traída, e que no final das contas pode gerar um problema muito maior, tá? Para você que não sabe, né? Um dia eu fui advogada de família e os bons advogados de família, os bons terapeutas, eles vão sempre dizer o seguinte: casamento se termina quando ainda há amor. Quando não há mais amor, significa que essas pessoas passaram do ponto. Elas puxaram tanto a corda, uma com medo de perder a outra, de perder alguma coisa que existia naquela relação, que elas começaram a se odiar. Então, olha que exemplo bacana que está acontecendo agora, triste, claro, né? Mas bacana no sentido de exemplo, que se não houve mesmo uma traição, né? Não, se não aconteceu nada, né? É um desgaste do casamento. Se vocês viram, né? A notícia da semana, hoje, 28 de setembro de 2023, é que Sandy Júnior não, Júnior é irmão. Sandy e o rapaz que ela casou, que eu não sei, porque eu não sou da época da Sandy Júnior, se separaram depois de 24 anos juntos, não sei, e não sei quantos de casamento. E que está sendo de uma forma muito respeitosa com as famílias. A gente não sabe o que está lá dentro de verdade, mas se é do jeito que está aparecendo para a gente, que é, e eu realmente quero acreditar, porque eu quero acreditar na humanidade, né? As pessoas estão aprendendo a tomar essa decisão antes que ela entre no ódio, na mágoa, na violência psicológica, quiçá até física, porque quando há muita desconformidade, existem pessoas que se desequilibram a esse ponto, né? Então, é importante que as pessoas se deem conta de que essa tomada de decisão, ela não acontece, mas existe amor ainda entre a gente. Tá, mas é o suficiente para que vocês se respeitem e estejam numa relação saudável? Porque se não é, vai começar a degringolar e a gente não pode esquecer que a gente tem um costume bem complicado, que eu não posso falar a palavra aqui, tá? E que sempre desemboca nessas coisas quando a coisa degringola, né? Então, muito cuidado. Bom, e aí, então, falado isso, eu preciso te dizer também o seguinte. O que mais me aparece aqui são as salvadoras de marido, né? Traídas que vão salvar este marido do mau caminho que ele se enfiou, porque eu vou entender o que está acontecendo com ele para poder trazer ele para o bom caminho que ele se perdeu. Traição é tomada de decisão. Traição é uma tomada de decisão que não está relacionada à disfuncionalidade do casamento. E você deveria adorar saber que a culpa não é sua, tá? Não tem traição por causa de falta disso, falta daquilo, falta de não sei o quê. Porque se fosse assim, nós estaríamos falando de um relacionamento que não está pautado em amor, e sim em crueldade. Porque se a pessoa, por causa de uma coisa que falta dentro do casamento, ela vai buscar se saciar com outra pessoa, sabendo que isso é uma condição para se estar casado, ela sabe que ir lá na ponta para dar esse castigo máximo, porque qual é o castigo máximo que se pode dar dentro de um casamento? Trair. Quando a gente está falando de pessoas que não vão ser violentas, é trair. Né? E eu espero que ninguém vai ser violento, tá, minha gente? Aliás, por isso que eu falo, é melhor olhar que enquanto ainda há amor para haver respeito. Então, os castigos, entre aspas, tá? A palavra, você pode interpretar ela do jeito que você quiser, né? É inconformidade, frustração, mas a maioria das pessoas se sente castigada. O castigo é um silêncio, o castigo é ignorar durante o dia, o castigo é não mandar aquela mensagem, o castigo é não fazer o que o outro quer, o castigo é dizer um monte de coisa para o outro. E quando as pessoas estão querendo se tornar saudáveis, elas pegam o outro pela mãozinha e falam assim, vamos parar de se dar castigo? Vamos procurar uma ajuda para a gente poder funcionar melhor, né? Porque se a gente ficar se castigando nessa relação, significa que a gente está sendo mal um para o outro, né? Nosso pacto de nos amar, ele está indo por água abaixo. Então, vamos nós dois aqui conversar ou vamos procurar ajuda para a gente poder resolver isso. Porque para chegar no ponto de uma traição por causa de uma falta, significa que essa pessoa foi se vingar de você. Então, a gente está pensando o seguinte, não foi por falta, tá? porque a gente não está casado com uma pessoa cruel que fala assim, vou lá machucar mais, vou lá machucar mais, vou lá machucar mais e vou lá na ponta. Só porque eu não tive o que eu queria. Existe gente assim? Existe. Mas não é a maioria. E se você está casada com essa pessoa que te castiga desse grau, significa que você está num relacionamento abusivo, tá? Porque se você não fizer o que ele quiser, ele vai ficar com outra pessoa. Então, você está num relacionamento abusivo. Se você está num relacionamento normal, onde há aquela pequena toxicidade, porque as pessoas já estão chateadas, abaladas, a gente não está contando que vai lá na ponta. A gente está contando o seguinte, aconteceu uma traição, por quê? A gente vai investigar. Geralmente, né, quando está na culpa no, na pessoa que traiu. Por causa de vazios internos, emocionais, que você também vai ver isso aqui hoje, e esses vazios não têm a ver com você. Não é você a pessoa que vai suprir. Tá? Se fosse, ele sentava com você todo dia e ele ia necessitar estar com você. Quando a gente tem um vazio interno e que isso angustia a gente a ponto da gente ter que achar aquilo que vai tapar o buraco, a gente não solta quando a gente acha o que preenche. Seria você a pessoa que preencheria. E muitas das vezes não é, tá? E não será mesmo, tá? Então, não tente você virar a salvadora, porque você vai se desgastar emocionalmente, você vai ver aqui é o ponto que você vai se desgastar. Depois, a gente tem disfunções sexuais. Existem questões de disfunções sexuais que a pessoa não se segura. E aí, tá você tentando saciar a criatura, aí você não dá conta, você fica cansada, você fica estressada, ou então você nem sabe. E ele tem essa questão. E isso precisa de um tratamento, de uma ajuda, tá? É, vícios, patologias. Então, as pessoas traem por diversos motivos. Três motivos que podem levar você a ser a culpada de uma traição. Você ter sido a pessoa tóxica que estragou a autoestima dele, mostrando para ele que ele não era nada, e ele vai lá fora validar se ele é ou não é alguém, porque você é a pessoa tóxica da relação. Ou você traiu primeiro e ele foi fazer a vingança dele. Ou então essa pessoa já disse para você diversas vezes que ela não quer mais esse casamento. A corda já puxou naquele grau que eu digo que deveria ter acabado antes. E ele fala assim, quer saber? Ela sempre me disse que se ela fosse traída, não ia ter jeito. Então vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Vou chegar a esse ponto de crueldade para ver se ela me larga e ela assina esse divórcio. Se ela fica com vergonha e aí ela me joga para fora, né? É uma forma da pessoa que não sabe ou não consegue se livrar do outro, se livrar de alguma forma, tá? Fora isso, não tá em você o problema, tá em quem traiu. Outra coisa clássica que vocês trazem é todo traidor é sem caráter. Não, toda pessoa que é sem caráter trai, mas nem todo mundo que trai é sem caráter, tá? A falta de caráter, ela é uma patologia, vamos botar assim, tá? Que está descrita lá no DSM. E quem tem falta de caráter real, ele tem falta de caráter com todo mundo. Ele trai todas as pessoas. Ele trai a mãe, os filhos, a mulher, os sócios, os amigos, as pessoas que trabalham com ele. Ele trai todo mundo, tá? Não seria exclusividade sua. Depois, a gente tem que entender que reconstruir relação é uma etapa. E se você não passa por todas as etapas, você pula a etapa para reconstruir a relação, depois você olha a sua dor, depois você olha quem ele é, né? Que é a maioria das propostas que eu vejo que vocês trazem dizendo, olha, eu já fiz isso, fiz aquilo, porque eu faço uma anamnese para saber no que você se enfiou, né? Deixa eu ver aqui que tem uma pessoa escrevendo uma coisa aqui, deixa eu só ver se eu vou bloquear ou não. Eu vou tirar seu comentário, tá? Porque não é hora desse comentário, tá bom? Bom, depois a gente tem o seguinte. Quando você vai superar uma traição, você tem que entender que superar é uma coisa. Restaurar o casamento é outra coisa. Então você tem superar a sua dor, olhar agora para esse marido, entender quem ele é. E vocês são tão ansiosas e vocês vêm tão viciadas do mundo externo que diz que você foi traída, que você tem que salvar esse homem, que é por isso que lá no stop a gente coloca o porquê ele te traiu logo na primeira semana, para você baixar a bola e entender. Ah, entendi que foi isso que ele fez, tá? Mas a etapa correta é cuidar de você primeiro, só que vocês não aceitam, cuidado, porque vocês querem salvar o marido primeiro, né? Então, vem lá no stop em primeiro lugar o porquê ele te traiu, para depois cuidar de você, só para você saciar essa coisa e entender. No final da semana, você entende assim... Não é que é mesmo, eu tinha que olhar primeiro para mim. Até porque, se realmente esse marido precisar de algum apoio seu, não será você, derrotada, que vai conseguir influenciá-lo a entrar no tal do bom caminho, tá? Quando a pessoa, ela tá no tal do mau caminho, vamos botar assim, né? Ou ela tá vivendo as emoções dela, o que ela deseja viver... Ela só vai se influenciar por resultados positivos. Ela não vai se influenciar por uma pessoa que chora, desespera, né? E você usar de processos manipulatórios e persuasivos numa situação dessa faz você ficar vulnerável, tá? Porque essa pessoa pode até de primeira cair na tua rede, mas daqui a pouco ela vai descobrir o que aconteceu. Ela vai começar a entender e ela vai, com raiva de você, provavelmente voltar para a base dela de traição, ou então, pior, ela vai te rejeitar, porque ela vai entender que você a enganou também de alguma forma. Então, a melhor forma de você chamar uma pessoa que traiu para dentro da relação é primeiro você ser o exemplo. Você ser a pessoa que se curou daquilo, estar você bem e ele enxergar isso de fora e ele entender que ele também gostaria de viver aquilo que você está vivendo. Aí sim, ele vai conseguir fazer reais mudanças influenciados por você. Você saindo correndo para salvar ele primeiro, tirar ele da mão da amante, sei lá o que você vai fazer, né? Que a maioria faz... Se colocar dentro desse casamento à força, por exemplo, também, né, não vai ser sustentável. Lá na frente, isso se quebra novamente, tá? Bom, então, entendido essas etapas, né, primeiro você, depois você olha para ele, depois você olha para o casamento. Existe a necessidade de você... olhar para as suas crenças familiares. Né? Então, olhando para você agora, tá? Para que você supere uma dor de uma traição, a primeira coisa que precisa ser feita é você entender as suas crenças familiares. E entender as suas crenças familiares faz você se reconectar com você criança, enxergando seu pai e sua mãe. Entendendo a sua história de vida. Entendendo a história de casamento desses pais, entendendo o que você idealizava sobre casamento, isso está dentro do stop da mentoria, esse exercício detalhado e como é para ser feito. Quando você faz essa releitura, hoje adulta, você vai conseguir descobrir o que foi que você se prometeu viver ou não viver como os seus pais. Então, se você tem um pai que te abandonou, se você tem uma mãe que te abandonou, ou se você tem uma mãe ou um pai que estavam casados, mas eles brigavam o dia inteiro, tudo isso vai fazer com que você se prometa coisas que você irá viver na sua vida adulta e que você jamais irá viver na sua vida adulta. Geralmente, as pessoas traídas têm um combinado com elas mesmas, de lá do primeiro momento delas, onde elas identificaram a traição, seja na vida dos pais, seja na vida de qualquer pessoa próxima delas, e elas fizeram um julgamento daquilo que elas não viveriam se um dia elas vivessem uma traição. Passassem por uma traição, aliás. Né? E isso daí é uma crença que faz com que você odeie quem você é quando você passa pela traição. Você começa a entrar num conflito interno com você mesma, com você mesmo, porque a primeira vez que você se viu como pessoa entendendo o que era o processo da traição de outras pessoas ou dos seus próprios pais, você se prometeu alguma coisa. E é essa coisa que faz você hoje estar em conflito diante do que você está vivendo dentro da traição e que faz com que você não se perdoe da traição que você está vivendo. O maltratar, muitas vezes, que você faz com o outro não é exatamente porque você gostaria de ser cruel com o outro, mas é porque você não está aguentando ser tão cruel com você e você quer fazer o outro sentir alguma coisa porque foi ele que provocou você ser cruel com você todos os dias. Então, você precisa entrar numa análise sobre o processo que você passou, tanto de estrutura familiar, quanto do que você se prometeu sobre uma traição na sua vida. A maioria, quando se prometeu alguma coisa, ela não tinha noção, entendimento verdadeiro, ou ela não entrou profundamente na história de uma traição para entender qual é o bastidor de uma traição. O que está em jogo quando acontece uma traição no casamento? Porque a forma como se fala sobre uma traição é joga fora, deixa para lá, solta, cafajeste, cretino, salafrário. Quando você faz esse julgamento raso, você está esquecendo de enxergar o que é o momento daquela pessoa quando ela põe a cabeça no travesseiro e ela vai ter que dormir e ela não consegue. Você esquece de observar se ela tem comida no dia seguinte, se ela sair daquela relação. Você esquece de observar se ela tem moradia, se ela consegue dar educação para os filhos, se ela tem uma crença religiosa, se ela tem que se colocar diante da igreja dela, se ela terá uma punição dentro da igreja dela, que existem igrejas que fazem você, quando se divorcia, você tem que se desassociar, você tem que ir para o banco de trás, você tem que se refazer dentro da igreja, enfim. Tem várias situações, né, que a pessoa não quer passar, ou ela não sabe como ela vai passar por aquilo, e que isso tudo é o bastidor. A vergonha, né, a discriminação, ela pode pensar N coisas. Isso tudo está no interior dessa pessoa que a gente não acessa quando a gente está fazendo um julgamento. Traiu? Nossa, que cretino salafrário, vai lá e larga. Aí essa pessoa se prometeu que ela jamais iria viver uma traição, mas a família dela, ela ia escolher a dedo, cara, ia ser uma coisa maravilhosa, ela ia conseguir ter a família que ela não teve de origem. E quebrar o sonho é muito difícil, é frustrante, né? Então ela não consegue também. Então tudo isso tem que ser visto. Lá no Stop, na mentoria, você tem um exercício para fazer isso. Se você é aluna e não deu bola para esse exercício, lembra que no Stop na mentoria você tem acesso ao curso durante um ano. As videoaulas estão lá para você ao longo de um ano. Vai lá, corre, refaz esse exercício agora entendendo melhor o que aconteceu. Aliás, eu já deixo os cursos um ano à disposição da pessoa, porque a pessoa vai amadurecendo os sentimentos, o pensamento dela, e ela vai enxergando de forma diferente a situação que ela está vivendo. Ela volta lá no curso, ela fala, ai, não é que agora eu prestei atenção que ela falou sobre isso? E quando eu assisti a primeira vez, eu estava tão louca, tão machucada, tão desesperada, que eu nem ouvi ela falar sobre isso, eu passei batido. Né? Por isso que o curso fica à sua disposição durante um ano. Tá? Bom... É, e o do marido do pare de trair, a mesma coisa, tá bom? Bom, então, quando você está nesse processo de enxergar suas crenças familiares, você acaba por se fortalecer, porque você vai se julgar menos e você vai entrar no processo de avaliar o perdão. A avaliação do perdão, ela, na verdade, é com você mesma. Para as alunas do Stop da mentoria... Tá lá na área bônus, a live do perdão com o exercício de perdão. É uma live que tá até com uma thumb, né? Aquela fotinho, um rosa choque bem forte, tá? Então tá lá a live do perdão, perdoar ou não uma traição. Tem um exercício fantástico lá para você fazer. Se você não fez, corre lá e vai fazer. O perdão é para você soltar as amarras da raiva, do ódio, do rancor, da inconformidade. Porque quem não perdoa não consegue deixar uma fase final do luto, que se chama aceitação. Quando você não aceita que isso aconteceu no seu passado, você não consegue pisar no presente para ir para o futuro. Você continua no passado, você entra para um movimento nostálgico e melancólico. Portanto, você precisa entrar no processo de perdão. O perdão, ele aqui não é para ele, é para você. Quando você se perdoa, você solta o outro, você solta as amarras negativas que você tem feito com ele emocionalmente. O fato de você não perdoá-lo e você está sentindo bastante ódio não vai fazer com que ele sinta todo o ódio que você está sentindo por ele. Não vai chegar nele. Ele só sabe que você não gosta dele e ele vai se defender de você. Agora, tudo isso que você sente aqui, que parece um fogo, que tu quer jogar nele, blá, isso não chega nele. Essa chama quente não chega, porque não chega em ninguém. Isso só está dentro de você. É você se envenenando todos os dias para você poder desejar alguma coisa ruim para ele. Isso não é bom para você e nem para ele. Libere o perdão. E tá lá a técnica de liberação de perdão na live gravada lá para vocês do Stop da Mentoria. Quando você libera esse perdão, você vai agora olhar para o processo de desculpar. Quando você vai desculpar, você vai ter que enxergar primeiro quem ele é. Então, você já passou pela etapa de olhar para você já passou pela etapa de perdoar, você agora vai fazer sua avaliação de desculpa. Tudo isso parece, quando eu falo, parece que agora tem que fazer então uma escadinha, né, Carla? Quanto tempo para eu olhar para mim? Quanto tempo? Não. Deixa eu explicar uma coisa. A gente troca a roda do carro com o carro andando. Casamento é assim. Não dá para falar, para tudo, gente, que agora a gente vai resolver esse problema. Tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz? Ao mesmo tempo que você está se curando, você dá uma piscadinha de olhada para ver quem ele é. Mas você está com o foco na cura. É igual você pensar o seguinte: eu tenho que ir no supermercado porque eu vou fazer um prato especial que tem uma lista, uma receita. Eu tenho que comprar esses ingredientes, mas alguma coisa me impede de entrar no mercado e comprar mais duas, três coisas que estavam faltando dentro da minha casa? Só porque eu fui super focada porque eu vou comprar a lista do prato que eu tenho que fazer. Não, nada me impede de comprar a lista e eu não tenho que comprar, pegar primeiro todos os ingredientes da lista se eu estou passando pelo abacaxi e eu queria também um abacaxi para minha casa. Nossa, eu estou passando pela parte de hortifruti. Eu vou pegar o abacaxi que falta na minha casa, mas eu vou seguir a lista. É a mesma coisa. Então, você não vai fazer um distanciamento muito longo dele. Você vai enxergá-lo, você vai vê-lo, você vai ter processo empático, você vai ver se ele está se mexendo para esse casamento. Só que o seu foco não é ele. O seu foco é você. Até porque se ele for o The Flash e ele conseguir fazer tudo o que ele precisa em tempo recorde, e você ficou perdendo seu tempo olhando para ele, você será a pessoa que destruirá o casamento que ele está preparando para você. E aí não adianta ficar dizendo que quer restaurar casamento se você está adoecido emocionalmente. Ele constrói o castelo, manda você entrar, a primeira coisa que você faz é derrubar a porta. Aí ele bota a porta no lugar, você entra de novo, aí você sai quebrando tudo que está dentro do castelo. Não adianta. Não adianta. Isso não é restauração. Isso é fingimento de restauração. Bom, então, o que vai acontecer nesse momento é você estar com foco em você, que nada te impede de estar dando uma bisoiada para ver o que está rolando por ali pelo outro campo, né? Nesse momento, ele tem que estar demonstrando arrependimento verdadeiro. Como eu falei, arrependimento verdadeiro é trauma também. Ele também está sentindo dor. Ele está entrando no processo de observação, de nojo dele mesmo, do que ele fez. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, tá? Não precisa ter todas as coisas. As pessoas têm variáveis, né? E intensidades variáveis. De raiva dele mesmo, de tristeza e decepção pelo que ele causou com ele mesmo e com você, né? Ou com o casamento, enfim. Existe uma forma da gente observar esse arrependimento verdadeiro. Ele está sentindo dor da mesma forma, ele está se mexendo, ele está tentando se reconstruir alguma coisa. Pelo fato de você estar mais debilitada, porque você está abalada em 5 emoções e ele só em 3, ele tem mais estrutura para reconstruir, até porque ele sabe exatamente o que foi que ele fez. E você, por mais que você faça um inquérito com essa criatura, e que não é saudável você fazer, você precisa saber algumas coisas básicas, que foi a live da semana passada, que, aliás, já está disponível para as alunas do Stop e da mentoria lá na área bônus, tá? Só elas vão ter acesso, porque tem as perguntas necessárias, tem o que você deve fazer diante do movimento, da postura, de como tratar dentro da casa, como fazer quando já saiu da casa. Essa live foi ouro em pó. Quem perdeu, perdeu. Tá? Só as alunas agora terão acesso. Bom, e aí ele está lá mostrando esse arrependimento para você. O arrependimento tem que estar vindo com a troca imediata de comportamentos de honestidade, lealdade, fidelidade, verdade, né? E isso está lá também na aula sobre uma conversa. Está lá quando a gente faz a história dos valores internos, o exercício de valores internos. Você tá lá a aula para você avaliar isso, para você se avaliar também, entender o que são os valores internos, como eles regem o pensamento, a fala e o comportamento, tá? Então, você vai ver isso subir. A disfuncionalidade que era o não viajar, o não passear, o não fazer isso para você, o não cuidar da criança direito, não sei o quê, tudo isso ele pode até oferecer. Mas você vai perceber que não vai entrar. Que é legal, você está feliz até que ele faça. Ou não, pior, tem mulher que sente raiva, porque fala, passei 20 anos pedindo, implorando, agora que ele fez a besteira, aí ele me mostra que ele sempre foi capaz de me entregar, ele me mostrava que ele era incapaz, agora ele cuida, agora ele faz, agora ele acontece. Quer dizer que eu fiquei 20 anos assim. Então, até quem está em arrependimento verdadeiro, cuidado se você acha que é mostrando a disfuncionalidade funcionando, que você vai conquistar a pessoa. Às vezes, ela pode estar rejeitando isso porque ela está com mais raiva de tudo que ela passou e que você nunca deu a mão para ela. Então, talvez não seja a melhor estratégia nesse momento. Deixa para mostrar isso. Ou, pelo menos, a intensidade disso em um outro momento. Até porque não é isso que mostra que o casamento será restaurado. Isso daí ela pode achar o Rodrigo Hilbert, minha filha. Vai que tem outro por aí, né? A Fernanda Lima tá lá com o dela, mas vai que tem outro por aí que lava, passa a cozinha, cuida dos filhos, não sei o que. Ela acha outro, né? Ela quer saber de outra coisa que tá faltando aí dentro do casamento, que foi quebrado com a traição, tá? Bom, então, esse é o ponto de você avaliar, né? E se perdoar. Porque você pode estar trazendo para você muita dor sobre a validação dentro de você de fracasso, de frustração e inconformidade. E se você não se perdoa, você não sai da fase do luto, da aceitação do seu passado, tá? Bom, depois disso, né, veio desculpar. Se você está pronta, você vai poder olhar para essa pessoa e saber se você quer desculpar. Desculpar, minha gente, tem uma única tradução: dar uma segunda oportunidade. Tem gente que não vai dar a segunda oportunidade porque ela entendeu que aquilo dali não é mais para ela, porque talvez ela prefira terminar ainda amando para que não haja desrespeito, a corda não puxe até arrebentar, como a gente falou no início da live, né? E aí ela vai ver que ela pode ser uma pessoa que não vai desculpar, que aquilo para ela não vai funcionar mesmo. E tudo bem. E aí, quem fez a bobagem vai ter que arcar com a consequência da bobagem. Porque, afinal de contas, casamento é amor condicional. Existem condições para se estar junto. A condição de ser companhia, de ser amparo, de ser fiel, a condição de se amar, a condição de se gostar, de se respeitar, qualquer que seja o acordo que vocês fizeram, quem tem casamento aberto tem uma condição, é aberto, no dia que quiser fechar, ou a gente vai rever, ou a gente vai ter problema. Quem tem casamento fechado vai falar, é a condição, é fechado, se quiser abrir, vamos ter problema, porque a condição era fechada. Né? Então, tem condições para se estar. Ele não é seu filho. Filhos, pais e tutores, né, que criam a pessoa como se filho fosse, é que são as pessoas que têm amor incondicional. O resto é condição, tá? A condição foi desfeita, vai haver conflito. Vai haver e conflito aqui não precisa ser briga, conflito é conflito de interesse. Vamos lá, vamos sentar aqui que eu não vou aceitar, não. Né? Então, pai e mãe educa, mas independente do que a besteira que a criança faça, ele está lá sempre tentando dar as ajeitadas dele. Né? Ele não nega o amor para aquela criança porque a criança não é quem ela gostaria que fosse. Né? Então, é diferente. Bom, quando a gente está falando, depois de desculpar essa pessoa, de dar uma segunda oportunidade, você vai ter que observar se essa segunda oportunidade está sendo aproveitada. E segunda oportunidade não é terceira, não é quarta, não é quinta, não é sexta, não é sétima, tá? Segunda oportunidade é processo de observação se essa pessoa está aprendendo, melhorando e modificando comportamentos. Ou seja, o que ela está verdadeiramente fazendo para a construção desse casamento, dessa vez, dessa forma correta. E provavelmente, se ele está fazendo da forma correta, ele não está nem construindo o casamento, ele está tentando te namorar, né? Então, é construir do zero, fazer novo, base nova. A base velha estava podre. Deu ruim, faz tudo de novo, tá? Então, vai construir o pilar novamente, até porque agora ele entendeu com clareza o valor de lealdade, fidelidade, honestidade, verdade, que é importante estar dentro desse casamento, tá? Bom, depois disso, vem as questões que você vai precisar observar em você, tá? Eu falei aqui das desculpas só para acoplar na história do perdão, porque vocês fazem muita confusão entre perdoar e desculpar. Mas se a gente pudesse dizer que é de forma metódica, uma coisa atrás da outra, né, que não é, como eu expliquei, a gente está trocando a roda do carro, o carro andando, seria o desculpar depois disso que eu vou falar agora. Mas não é assim que a banda toca. A banda toca todo mundo junto e misturado, né? Então, vamos lá. Para que você entenda essa parte, eu tenho que te explicar o seguinte. A mesma coisa que você vai ouvir aqui sobre você será aplicada a ele. Mas não é porque é aplicado para ele que é você a pessoa que aplica nele. Até porque aqui eu não vou te dar como se aplica. Então não vai ser você que vai aplicar isso nele. Eu vou te mostrar qual é o seu problema que você não supera essa traição. A traição, ela está pautada no hoje, no passado recente da traição, mas ela tem uma base chamada abandono, lá atrás. na fase da infância. E esse pedacinho de lá de trás é o que faz hoje você não entender a sua dependência emocional negativa. O casamento, ele não tem que ter dependência emocional. Ele tem que ter apego. O apego seguro e saudável. Só que quando a gente faz a tradução dessa palavra, não funciona direito, porque o português brasileiro, né, do Brasil não se traduz a palavra corretamente. Então, a gente vai ter que falar em dependência emocional positiva, dependência emocional negativa, tá? Para você entender que existe aquela dependência emocional que não funciona e existe a dependência emocional que funciona. E a dependência emocional que funciona, ela nada mais é do que um apego seguro, do que o bom apego, onde as pessoas se juntam para somar, para elas serem seguras e elas terem o clã delas seguro, tá? O que faz a confusão toda que faz você salvar o casamento ou o marido primeiro é exatamente quando você começa a entrar nessa parte aqui e faz você sair correndo desesperado, assim, já sei o que eu tenho que fazer por ele, eu tenho que falar da família dele, eu tenho que organizar isso, eu tenho que suprir isso, eu tenho que... Não vai funcionar. Isso é ele com ele mesmo. Se lá na frente você virar um exemplo a ser seguido, se lá na frente você se restaurar, se lá na frente você superar a dor da traição, talvez você seja a pessoa que vai dar um exemplo tão positivo para ele que ele vai dizer assim, eu quero isso. Eu vi que ela tinha medo de abandono e olha só como ela está hoje. Ela se tornou uma pessoa segura para se relacionar. Eu também quero isso. Eu quero ser influenciado por ela, eu quero saber o que ela fez. Eu sempre digo para vocês, é igual aquelas influenciadoras que vão fazer dieta, e a moça está acima do peso e ela fala, vou fazer uma dieta. Você olha a foto do antes e vai vendo ela se movimentar, mas você não dá a menor bola que ela está fazendo. Você vai, ah, é que ela está até, né? Parece que ela emagreceu um pouquinho. Né? Mas o belo dia que ela faz assim, antes e depois. E ela bota a fotinho dela do antes e depois e fala, ah, olha como ela emagreceu, eu também quero isso. O que, que foi que ela fez? Aí é que você vai voltar lá no post 1 dela e vai falar assim, nossa, ela estava assim. Qual foi o passo 1? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até ela chegar onde ela chegou. Aí é que você se influencia. É a mesma coisa na traição. Tá? Então, se você tem alguma crença de que você vai salvar o outro nesse momento, essa crença está errada. Você não tem que salvar ninguém. Você tem que se salvar. Mas se você ainda está com ela muito aqui latente na tua cabeça, então, pelo menos, pega a dica. Se você se salvar primeiro, pode ser que ele queira ser influenciado por você e vocês lá na frente vão ter um casamento muito sadio, tá? Bom... O que a gente vai falar agora se chama Teoria do Apego de John Bowlby. John Bowlby foi um psicanalista, psiquiatra, e que ele fez vários experimentos sobre apegos emocionais das mães com as crianças, tá? Eu não vou explicar a teoria de forma densa para vocês, vou explicar superficialmente, porque isso é para quem trabalha, não para quem... tá tentando curar alguma coisa. É por isso que você procura o profissional para te ajudar, tá? Então, os nossos apegos infantis, eles vão determinar nossos relacionamentos, quem a gente vai procurar. Isso não tem a ver com repetição parental, tá? Isso não tem a ver com constelação familiar. Isso não tem a ver com nada disso, tá? Quem sabe como eu trabalho sabe que eu não uso essas coisas. Isso tem a ver com o processo científico, tá? Então, o John Bowlby, ele desenvolve essa teoria, que depois vem outras pessoas, outros psiquiatras, outros psicanalistas, psicólogos, que vão melhorando a teoria dele, vão fazendo outros estudos em cima da teoria dele, até fechar padrões mais densos e que possam ser tratáveis. A grande boa notícia é que se você tem um padrão desses que você vê que é bastante... ruim para você, com o processo, você pode pular de padrão, você pode sair desse padrão, né? Mas é um processo, por isso que não é você a pessoa que vai salvar esta pessoa do problema. E ainda tem um plus na traição. O que eu vou falar aqui, a gente pode usar perfeitamente, não você, mas dentro dos processos, para os casamentos disfuncionais, onde não há traição, onde um está tentando dançar a dança com o outro e chama o outro para dentro da dança toda hora, fala, olha, vem para cá, vem para perto. Quando há uma traição, a gente não pode fazer isso. A gente tem que dar uma separadinha de nada, assim, um distanciamento para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo. Então, existe o melhor apego de todos, que é o que todo mundo deseja, que é o apego seguro. O apego seguro, ele é um apego que ele é da confiança, onde as crianças que foram expostas ao apego seguro, elas percebiam que a vida natural era dessa mãe ir e voltar. Né? Dentro do experimento, existiam crianças numa salinha, brincando, enfim, cada um diz que o experimento começou de uma forma, tá? Mas tem vários experimentos um por cima do outro. Então, tinha crianças numa salinha em que está a mãe brincando com a criança e depois a mãe sai da salinha e entra um estranho. Aliás, minto. Entra um estranho na salinha e dependendo da reação da mãe, essa mãe vai mostrar para essa criança mais ou menos como ela vai se comportar. A mãe se retira, a criança fica sozinha com o estranho na sala. Vão ter crianças que vão chorar desesperadas, vão ter crianças que vão ficar quietinhas, encolhidas, com medo, vão ter crianças que não vão estar nem aí, tá? Mãe passa por isso no primeiro dia de escolinha. É o clássico primeiro dia da escolinha. Aquele filho que se agarra na perna da mãe, só falta a professora ter que arrancar para poder entrar dentro da sala de aula. O filho que sai correndo não dá nem tchau, né? Então, o apego seguro mostra que as pessoas que sentem o apego seguro, elas sabem que elas são indivíduos e que o outro também é um indivíduo. Que ela não precisa colocar energia em mudar o outro. Ela precisa olhar para ela. E que essa pessoa, ela pode até ter um desconforto de insegurança, mas é uma insegurança que ele se autorregula. Porque ele sabe que alguma coisa positiva vai acontecer em seguida. Ele sabe, por exemplo, que ele pode continuar brincando na salinha, que a mamãe vai ali e ela volta. Ele não foi abandonado na sala com o estranho. Né? Então, é uma criança que ela cresce em segurança. Isso pode mudar ao longo da vida? Ela pode ter sido uma criança segura, mas que sofreu algumas interferências negativas ao longo da criação dela ou do desenvolvimento amoroso dela, e isso foi se quebrando? Pode, tá? Mas aí é mais fácil quando ela foi segura, porque a gente relembra ela a base e ela volta, tá? Depois a gente tem o apego ansioso. O apego ansioso são aquelas pessoas que literalmente experimentaram a dor do abandono. Essa dor do abandono ela pode ter sido real ou imaginária. Então, aquela mãe que trabalhava muitas horas por dia e quando ela chegava em casa, ela ainda tinha que cozinhar, lavar, passar. E aquela criança ela não tinha uma atenção daquela mãe. Ela pode ficar se sentindo abandonada, como se ela fosse uma criança negligenciada. E existe o abandono real daquela pessoa que realmente foi embora da vida da criança. Seja por um luto, pais que faleceram e a criança era pequena, seja pais que se foram mesmo, foram embora, pegou as coisas e foi embora, né? Então, esse abandono, esse apego ansioso, ele está muito relacionado à base de abandono. Então, são as pessoas que tendem à dependência emocional negativa. São as pessoas que elas ficam em desespero, elas sentem que vai faltar o ar, que ela não vai sobreviver se aquela pessoa não estiver com ela. Porque ela, ao longo da vida dela, ela vai transferindo esse apego para outras pessoas. Então, é aquela que a melhor amiga tem que ser dela, é a posse dela. Se a amiga falar com outra amiga, nossa, mas tem crise de ansiedade, tem tudo que possa imaginar de angústia, né? É aquela pessoa que casou, ela não pode, o marido não pode ter amigos, o marido não pode falar com a família direito, o marido não sei o quê, ela é super possessiva. Se ela é eficaz no fazer com que outra pessoa não faça as coisas que ela deseja que ele não faça, só para que ele fique com ela, é o que mostra mais ou menos para a gente quem é manipulador e quem é uma pessoa apegada, porque a gente pode confundir. A pessoa de apego ansioso, ela é tóxica, ela é cansativa. Só que ela é uma pessoa que tem um problema para ser resolvido com ela mesma. Já o manipulador, ele usa disso para o benefício próprio. Então, ele te convence que você tem que estar com ele. Ele te convence que isso aqui. Então, ele até pode ter vindo de uma base ansiosa, mas ele soube ressignificar isso para uma vantagem para ele, e ele traz essa pessoa para um estado de abuso emocional ou de toxicidade mais extrema. A pessoa que está ingenuamente sendo tóxica, ela só está tentando mesmo segurar aquilo para ela, porque não está aguentando viver sem a pessoa, é o apego ansioso. Tá? Depois a gente tem o apego, que agora tem um nome de evitativo. Esse apego, vez ou outra, você vai ver ele com vários nomes diferentes. O apego evitativo, antigamente, e lá no curso Stop, na mentoria, está com o nome antigo. E depois eu botei uma coisinha dizendo, olha, gente, tá, tem um nome novo, tá? Que se chamava desassociativo, de desassociar, de tirar da sociedade. Só que existe um transtorno psiquiátrico chamado desassociativo. E aí, como os nomes são muito semelhantes, para não dar confusão, passou-se para o nome de apego de apego desapegado. Mas aí ficou meio ruim o negócio também, então virou apego evitativo. São pessoas que também foram, de certa forma, abandonadas, negligenciadas, ou que vivenciaram abusos realmente, né, infantis, ou extremas punições quando eram criança e tal. Olha, Instagram, se a live cair, me ajudem. O meu Instagram só pode ter mais de uma hora. Se eu tiver, parece que 10 mil seguidores. Eu estou com um novo Instagram porque eu falava palavrinhas da parte da vida sexual do casal, que estou falando agora essa palavra. E isso é necessário, senão você não fala com as pessoas, você nem explica para a pessoa o que é traição, porque traição tem essa parte. E aí eu fui tão punida lá que não estava entregando mais. Aí eu vi que não estava entregando, eu abri um novo Instagram. Então, ajuda lá, me segue no @carlacunhapsi. Tá? Que você vai ter as lives lá, quer dizer, vai ter a live não, você vai participar das lives e você vai ajudar o Instagram a crescer e ele conseguir ter mais de uma hora de live. Semana passada, não sei o que aconteceu, mas a gente conseguiu um pouco mais de hora, mas senão não vai dar certo, tá? Vai cair e aí eu vou estar no YouTube e Facebook aqui pro pessoal. Bom, depois disso, tem o evitativo, então, que é esse apego dessas pessoas que passaram por essas situações. Por exemplo, crianças que passaram de lar em lar, que ninguém ficava com elas, por exemplo. Né? São crianças que elas começam a descobrir que quando elas se apegam, alguém solta a mão delas. Ela se apega e a pessoa falece. Ela se apega e a pessoa some. Ela se apega e a pessoa maltrata ela. Ela se apega. Então, ela começa a associar que amar, apegar-se, dói. E, portanto, ela foge de relações. Ela até quer a relação, mas ela prefere ser sozinha. Ela prefere ser independente. Ela prefere ser indivíduo, sadio ou não, aí a gente já não sabe. Mas ela prefere isso, porque quando ela está dentro de uma relação e ela começa a se sentir confortável sendo amada, ela se coloca fora da relação para ela não sofrer o medo que ela sofre de ser abandonada. Porque ela pensa assim, daqui a pouco vai dar ruim, vai acabar e eu vou sofrer. Então é melhor eu sair antes. Então deixa eu cair, deixa eu cair fora. E isso daqui é um vazio interno que não é sanável pela esposa fofa, maravilhosa, cheia de boa intenção. Não é você quem sana isso. Você não entra nesse buraquinho, nessa cavidadezinha vazia. Não dá. Você é justamente o que ele tem pânico. Porque você ama, você está ali inteira e ele quer correr de você. Porque você representa perigo de sobrevivência para ele. Ó, E se você vai, ah, então é isso, então tá. Não é você. Vem tratar de você. Para que ele veja que você não é uma pegada insegura, ansiosa, porque geralmente quem fica com esse padrão é justamente o ansioso. Olha que coisa, né? Mal é ele que para lá. Nunca é o seguro. Porque o seguro, ele bate o olho, ele fala assim: ih, quero não. Tão estável. Nossa, minha vida é tão tranquila. Para que que eu vou me enfiar nisso? O seguro no namoro, ele elimina várias possibilidades, porque ele fala: ih, não, muito, muito ciumento. Ai, nossa, que. Ai, que não sei o quê. Ai, nossa, esse aqui é legal, esse aqui parece mais comigo. Ele vê que eu tenho individualidade, ele me respeita e tal, rará. Eu posso ter meus amigos, ele tem os dele, a gente não tem problema, a gente já. Beleza, é isso aí. Geralmente, seguro junta com seguro, tá? Então. É, não é uma coisa assim, pá, né? É isso, acabou, gente. Geralmente, né? A vida não é uma caixinha que a gente põe pessoas em caixinhas. Por isso que traição, inclusive, você tem que vir pro lado de cá pra gente ver, porque ela é uma a uma. Cada história é uma história. Bom, e depois disso a gente tem outro que também tem vários nomes, que é apego ambivalente, apego desorganizado, enfim, né? Que é o apego confuso. É a pessoa que ela tem uma tendência a uma dependência emocional negativa, mas porque também mais leve do que o ansioso, ele demanda menos, tá? Mas porque também esses cuidadores dessa pessoa, eles eram muito instáveis, né? Eram relações instáveis. Tipo essa aí que acontece dentro de casa, quando o casal fica esticando a corda e tem criança no meio. Por isso que eu falo para vocês da responsabilidade afetiva, não só de você ficar pensando, ele não teve responsabilidade afetiva comigo. E você, como mãe, tá tendo com seus filhos? Não é porque ele não teve com você que você não vai ter com seus filhos. Porque olha o caos que se instala dentro de uma casa quando há uma traição. Se você não é a pessoa que vai ser centrada, isso sim você tem que botar energia. Olha quanta coisa você tem que botar energia, física, mental e emocional, tá? Você tem que cuidar de você. Você tem que ficar meio que com um olho no peixe, outro no gato, para dar uma olhada lá se você quer ver se a pessoa vai se mexer. E você tem que ser responsável emocionalmente pela sua vida com seus filhos. Olha só quanta coisa. Porque senão seus filhos são próximos a seguir aqui a história do apego. E você não quer isso. Tenho certeza que você não quer isso. Você quer a geração que vai mudar isso na sua vida, né? Que vai ser a geração do apego seguro. Então, para isso, você vai ter que fazer um esforço enorme emocional. E que se você estiver brincando de catar o outro à unha e fazer show na casa de amante e sei lá as coisas que vocês fazem. Nossa, mas tá perdida, tá lascada. Vai embora aí a sua energia toda. E quando você vê, tu não resolveu, foi nada. Você só enxugou gelo, tá? Olha, para vocês que estão no Instagram, a gente tá com 58 minutos de live. Então eu vou deixar já o recadinho. Se você quiser vir pro lado de cá, venha. Acessa lá o link da minha bio. Que lá no link da minha bio tem o curso Stop, que é o Supere a Traição, os primeiros passos, tá? Que é para você fazer todo esse processo com você mesma. E tem gente que sai de lá com casamento restaurado, tá? Promessa? Eu não prometo essas coisas. Como eu falei ontem no Stories, quem promete casamento restaurado tem alguma coisa aí, gente. Eu não sei qual é o milagre. Acho que eu não aprendi essa aula do milagre. Casamento restaurado é probabilidade, casamento não restaurado é probabilidade. Depende de tudo que vocês vão fazer, porque o outro ele é um indivíduo. Eu vou explicar isso agora do indivíduo. E ele pode, inclusive, não querer. E aí fica aquela mulher dizendo: mas eu fiz tudo, e ele não me quis. Então, ele tá tão sadio que ele resolveu que ele não quer. Tá? E tem gente que vai estar muito sadia e vai falar: eu quero, eu quero, eu quero. E a mulher que vai estar muito sadia também vai dizer: eu não quero. Então, olha quantas variáveis a gente tem dentro de um casamento. Então, vai lá no curso Stop, Supera a Traição dos Primeiros Passos. Quando você olhar lá na bio também, você vai ver que tem a mentoria Supere a Traição. A mentoria ela é mais completa do que o Stop. mas o pessoal, eu tenho vários depoimentos no Stop dizendo de gente que restaurou o casamento ou que saiu feliz do casamento bem, amando o marido lá, dizendo assim, ó, mas a gente se respeita, a gente se gosta e tal, as crianças estão bem emocionalmente, né? A mentoria, ela tem as videoaulas gravadas, assim como o Stop, só que o Stop são 3 semanas. A mentoria são 5 semanas de videoaulas gravadas. E na mentoria, você fala comigo 3 vezes em atendimentos individuais online, de 1 hora cada atendimento, para a gente melhorar essa situação aí que está acontecendo com vocês, tá? E você vai agendar com a minha secretária. Esse agendamento é feito exatamente como é agendada qualquer paciente minha de terapia, tá? Só que para você entrar na mentoria, você tem que fazer a sua inscrição primeiro e ser aprovada. Mentoria não é para todo mundo. Mentoria é para quem passa na anamnese, tá? Existem pontos de anamnese que a gente não pode receber uma pessoa em mentoria. Ela precisa de terapia, às vezes ela precisa de atendimento psiquiátrico. Então, você vai fazer lá a sua inscrição, você vai botar a sua história e responder todas as perguntas. Sendo aprovada, você vai receber uma mensagem dizendo que você foi aprovada e que a gente vai esperar abrir uma vaga. Por que abrir uma vaga? Eu só recebo na minha agenda 5 mentorias por vez, porque o meu foco de atendimento é para terapia. Então, eu abro 5 espaços na minha agenda. E aí, esses 5 espaços ficam lá soltos. As pessoas ficam mexendo nos seus horários, mas tá lá, vai ter sempre 5 horários que estão vazios. E essas pessoas da mentoria, elas vão ver lá qual é o horário que melhor cabe a elas e elas vão se encaixar nos horários que tem lá, como o paciente também, tá? E ela vai fazer os 3 encontros dela, tá? Para isso, então, você precisa ser aprovada na anamnese, você precisa ter a vaga disponível. Agora a gente está com 2 vagas disponíveis para mentoria. Então, se você quiser, já faz lá a sua inscrição. A gente vai ver, eu não sei se tem gente lá inscrita esperando, mas eu acho que deve ter uma ou duas pessoas no máximo, mas tem que avaliar. Às vezes tem 2 pessoas inscritas, mas nenhuma das 2 pode fazer mentoria. E eu vou dizer, você não pode fazer, aí continua a vaga lá, entendeu? Então, você se inscreve lá na mentoria e aí eu vou avaliar se você pode fazer e você vai fazer a mentoria. Você querendo entrar, tá lá para você fazer. Pare de trair para o marido, pare de trair. É um curso de 2 semanas para o marido parar de trair ou não, né? Porque, Carla, você garante? Querida, não, vai que ele comprou só para te manipular, para dizer para você que, olha, estou fazendo o curso, viu? Acontece. Agora, o curso é para parar de trair? É. Se ele vai parar mesmo, que ele vai fazer a série, eu não sei, mas o curso é para isso, tá? Então, o curso de 2 semanas, pare de trair lá também. Bom, tá tudo lá na minha bio, tá? Olha, não caiu, a gente está com 1h02, então não caiu o Instagram, então vamos lá. Bom... Quando a gente tem, então, a avaliação desses apegos e a gente está trazendo a pessoa para mais perto do apego seguro, ainda assim, a gente não está falando da restauração do casamento. A gente está falando dos processos que levam você a ter um casamento disfuncional, relações disfuncionais, onde as coisas não funcionam direito porque você não sabe se comunicar, você não sabe dizer o que você sente, você não sabe receber, enfim, o que quer que esteja acontecendo naquelas relações. E por que que não é isso que vai salvar o cara pálida do processo de traição? Porque lembra que eu falei que quais são os motivos de uma traição? Vou repetir para você. Motivos de uma traição, tirando aqueles que você pode ser culpada, que só são aqueles 3. Podem ser vazios internos, que começam no apego, mas não é o apego o problema final. Disfunções sexuais, vícios, patologias. Aí você vai curar lá o apego. do marido, né? Você vai, eu sou a heroína, gente, vim aqui com a minha capa, vou te salvar, meu amor. Olha, descobri, o negócio é que você foi abandonado por papi, então eu vou preencher tudo isso aí, ó. E aí você vai fazer. Só que você esquece que o seu marido está vivenciando, por exemplo, um mundo de parafilias. A parafilia, ela pode ser um comportamento por visão de mundo. A pessoa acha que aquilo dali é um estilo de vida e tá ok. Ela entende que a vida é assim. A vida é para fazer isso também. Na cabeça dela é para isso. Então, você não vai mudar isso na cabeça da pessoa. Até porque quem usa parafilia não vai ficar feliz com o papai e mamãe, né? A posição que eu tô falando, tá? Então, não vai ficar feliz fazendo esse negocinho com você no básico, no feijão com arroz. Porque a pessoa entende que o mundo pode ser de parafilia, tá? A parafilia, ela pode ser uma visão de mundo onde a pessoa gosta disso, ela gosta dessas emoções, dessas sensações, dessas fantasias, mas pode também ser um transtorno que está lá no DSM. E aí você que não sabe nem fazer a diferença, fala assim, ih, meu marido gosta disso, você não sabe se você está lidando com uma pessoa que está com um transtorno ou é uma pessoa que ela tem essa visão de mundo. Ela... tá tudo bem para ela, ela foi criada dessa forma. Eu já contei para vocês do caso de uma moça que eu atendi, que eles tinham uma determinada religião, que tinha que ser tudo direitinho, não podia um determinado tipo, né? A relação íntima tinha um limite, e de repente ela se descobriu traída, e o que ela descobre? Que o marido dela era sadomasoquista, ele curtia isso, e isso era a visão de mundo dele, ele não tinha transtorno nenhum, ele não tinha nada, era o que rolava para ele de legal, era isso. Mas ele queria estar casado com ela, ele amava aquela moça, mas não deu para ela. E ela foi se enfiar para fazer, no desespero de salvá-lo daquilo, ela fez inúmeras coisas com ela, se colocou em inúmeras situações para poder mostrar para ele que aquilo não era legal, mas ela foi mostrar para ele que não era legal daquele jeitinho, né? Seduza o seu marido, seja interessante, mostre para ele que você não reclama de nada, mostre para ele a persuasão para que ele venha para o seu lado e ele queira estar com você. Só que o cara, quando ele foi revelado, ele queria estar com ela daquele jeito, porque ele revelou e falou, olha, o que a gente faz é básico. A parada aqui é outra coisa, né? Então, tem a ver com o abandono dele ou com o apego ou conseguir? Não, não. É outra coisa, é outra coisa. E aí a moça fica lá desesperada, tentando trazer ele para baixo e se coloca em situações que para ela depois ficaram traumáticas. É o que dá. É o que dá quando você romantiza o processo de traição. É? Enfim, hoje o caso dele está totalmente resolvido e eles decidiram se separar porque ela realmente não tem esses gostos e isso para ele é uma visão de mundo. Ele finalmente, na cabeça dele, ele assumiu que ele era essa pessoa e ele se libertou. Ele está mais feliz do que agora, das crenças dele, enfim, é ele com ele lá. Mas a moça está numa outra vida e ele numa outra vida. Porque era um encontro de casal ali que não ia funcionar. Nesse ponto, eles não iam funcionar. E quanto mais o mundo está em andamento, que eu não sei se a gente está em evolução ou involução, já não sei mais, mais a gente vai ver esse tipo de relação acontecer e serão relações naturais. E os filhos daqueles casais que têm a visão de mundo de casamento fechado, de casamento assim, casamento assado, eles estarão indo namorar com pessoas as quais, se esses pais não prepararam bem, as quais vivem esse estilo de vida, esse tipo de vida. E que eu não estou aqui para julgar se é certo ou errado. é o estilo de vida da pessoa, a visão de mundo da pessoa. Só que essa junção, ela é catastrófica. Porque quem é monogâmico, quem não entende esse mundo daqui, sofre porque acredita que pode mudar o outro e trazer o outro para esse mundo. E quem está nesse outro mundo aqui, olha para este mundo monogâmico e esse mundo sem as parafilias, ou sem isso, ou sem aquilo, como um mundo chato, que não é prazeroso. Então, entre o prazer e a dor, sempre se puxará para o prazer. É mais fácil a pessoa que está aqui vivendo esse mundo, que ela enxerga como prazeroso, trazer esta pessoa do monogâmico para cima, para o mundo dela, do que o monogâmico trazer essa pessoa aqui do mundo cheio de prazeres para o mundo dela. Por isso que há também um monte de sofrimento que está acontecendo, né? E acontecerá mais, infelizmente, porque as pessoas não estão conseguindo enxergar isso. Estão tratando a traição como... Tratando a traição no sentido de a esposa e o marido olhar a traição, né, como sendo algo romântico. Ah, ele não me ama mais. Ah, ele me ama. Ah, ele gostou dela. Ah, ele... Traição não é isso apenas. Pode acontecer de realmente a pessoa ter se apaixonado e ter querido uma vida com a amante e tal. Cara, mas não é isso a realidade. A maioria das pessoas não é isso que tá rolando na traição, não. São outras paradas. E quando você não sabe quem é seu marido traindo, quando você não tem as perguntas lá da semana passada, e que você não faz isso, as perguntas com serenidade, você nem acessa esse mundo. Você nem sabe que quando ele foi trair porque ele queria fazer isso, fazer aquilo, ou a mulher, por exemplo, tá? Como eu já expliquei, eu falo mais da mulher traída, porque para o algoritmo eu preciso dizer um gênero, mas é qualquer pessoa, pessoas são pessoas, gente. E toda pessoa pode passar por uma traição. E você não está sabendo o que está rolando do outro lado. E aí você tá nessa de, ah, é porque faltou mais amor, faltou eu servir a comidinha no pratinho, faltou eu ter me entregado mais. Quantos e quantos homens a gente tem hoje aí, e mulheres também, que usam de processos pornográficos e eles não conseguem mais ter acesso ao seu cônjuge, porque não dá mais prazer, eles precisam de outros níveis de relação para poder sentir prazer. Quantas mulheres estão casadas com homens novinhos que não deveriam, pelo menos, né, pela idade, pelo físico, pelo estilo de vida, tá com problema de disfunção sexual e os caras estão com 27, 32, 35 e não se acha o motivo? Nossa, o motivo é tão óbvio. Aliás, cientificamente já apareceram os motivos, né? Mas dentro da vida cotidiana... Esses motivos não aparecem porque tá um monte de mulherzinho, um monte de homenzinho romantizando, achando que é gostandinho. Tem nada disso, gente. É pouquíssima. O número que eu atendo de pessoas que vêm me dizer que se apaixonou pela amante é tão pequeno, mas tão pequeno, que eu fico impressionada com o número de mulheres que vêm me perguntar: será que ele ama mais ela do que eu? Será que ele deixou de me amar? E eu falo: não é possível que ela está pensando nisso. Não é possível que ela não acordou. E ela está lá batendo cabeça para ser mais amada, para ser mais interessante, para chamar mais atenção dele, para ela fazer falta, para ela estar no dia dele o dia inteiro na cabeça dele, para ele só pensar nela o dia inteiro, para ela fazer a fantasia lá das parafilias que ele quiser, e aí aquilo não é o que ela acredita, aquilo dali deixa ela angustiada, porque ela não sabe nem o que vai acontecer com ela direito, e não sei o quê, e não sei o que lá. Ela se transforma em ver a quem mais fala que vai transformar o outro naquilo que deseja. A mulher que fica, eu vou fazer ele mudar e ele ficar comigo, é ela quem muda para ficar com ele. Se você ouve ou você fala isso, ele vai mudar para ficar comigo, tenha certeza que é você a pessoa que mais se adapta a ele e faz os desejos dele acontecerem. E é você a pessoa que está mais se machucando. E é por isso que você precisa da live do perdão que está lá no stop, na mentoria. Porque você se coloca em diversas situações que você sabe que você não gostaria de estar, que estão contra os seus valores internos, como o caso dessa moça, por exemplo, que eu falei do marido que tinha essa parafilia. Se coloca nessas situações para experimentar, e esse experimento não é porque você está com curiosidade e você gostaria de experimentar, é para fazer a vontade do outro, para ver se o outro vê que você é cool, que você é legal, que você é bacana, que você também topa, por que não eu? E vai, se coloca em situações horríveis. Cuidado. Se você não se amar em primeiro lugar, pode ser que o buraco que você está se enfiando, ele seja tão profundo, mas tão profundo, e é você mesma que está pegando a escadinha, botou lá no fundo e você que está descendo. Não romantize traição. Olhe para você em primeiríssimo lugar. Depois, se você tiver energia física, mental e emocional, você olha para o ladinho para ver o que ele anda fazendo, se ele ainda for interesse seu. Depois, você olha para o casamento. Se o casamento for reconstruído e você estiver adoecido emocionalmente, não adiantou de nada todos os esforços dele. Você vai destruir isso. E pior, a maioria... Agora sim, eu estou falando de gênero, tá? A maioria dos homens, eles não são tão resilientes a questões emocionais quanto as mulheres, tá? E a maioria deles, e é exatamente por causa do costume machista que a gente está inserido, né? A maioria deles não suporta mais de 1 ano e meio, 2 anos a acusação de uma mulher diariamente falando na cabeça dele que ele errou, 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 que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é... Ele pode estar verdadeiramente arrependido, ele pode te amar, ele pode estar desesperado para resolver esse casamento, mas a grande maioria pega a malinha e fala: olha, eu estou te fazendo tão mal que eu prefiro sair. Eu já te fiz mal quando eu te traí e eu percebi que nesse 1 ano e meio, 2 anos que eu estou aqui esperando para ver se você quer mesmo esse casamento que eu estou entregando, eu estou aqui esperando, ansioso para ver se você quer voltar para dentro desse casamento, e você se coloca fora desse casamento toda hora quando você me acusa. Então, falar sobre a traição tem dia e hora para acabar. Minhas alunas, minhas pacientes sabem disso. Você pode falar, deve falar, mas tem dia e hora para acabar. O falar sobre a traição, a sua dor, tem dia e hora para acabar, porque a gente só quer que você consiga fazer o processo de amizade restaurar com esse marido, de companhia se restaurar. Porque a amizade e a companhia, a gente detecta no suporte emocional que o outro está se permitindo ser para o outro. Então, quando a gente verifica isso, que ele está ali tentando te apoiar, ele está ouvindo apesar de tudo, ele está tentando te mostrar um caminho positivo, ele está tentando dizer para você, ele não está tentando te calar, tipo, para de falar disso que eu não quero que você fale mais disso. Quando isso está acontecendo, é ótimo para o casal se reestruturar nesse ponto. Mas tem dia e hora para acabar. Porque se você continua, porque você falou, quer saber? Não vou me tratar, não. Vou ficar aqui com esse trauma e aí de vez em quando eu vou jogar na cara dele. Se isso começa a acontecer, vai dar 1 ano e meio, 2 anos, esse cara não vai aguentar, ele vai pegar a malinha e vai embora. Ele não fica. E aí é uma pena, porque você perdeu um casamento que poderia dar certo, mas você que jogou no lixo, né? E aí, para que também que você ficou esse tempo todo? Era melhor ter parado lá no início. Então, preste atenção, olhe para os seus sentimentos, olhe para você, se preserve, se coloque em primeiro lugar, para com esse negócio de ter que, nesse momento inicial, ficar correndo atrás do outro, porque senão você não consegue olhar para você, tá? Bom, para você que entendeu essa live, corre lá. Isso sim, você pode correr. Corre lá na minha bio, aqui nos links do YouTube e do Facebook, para você poder entrar no curso STOP. Então, eu vou repetir. STOP é Supera a Traição, os primeiros passos. São 3 semanas de videoaulas gravadas. Você, assim que você compra o STOP, a Hotmart te manda login e senha. E você começa o curso imediatamente. Não é porque ele está aí à sua disposição que você vai ficar rodando por aí enlouquecida, tá? E procrastinando. O curso está à sua disposição porque todo dia tem uma mulher que se vê traída. E ela não vai esperar não sei que dia o lançamento, não sei que dia a live que não sei o que, que vai dar o curso, não sei que dia, não sei. Ela não vai esperar isso. Tem que estar lá, à disposição dela. Na hora que ela descobre, ela fala, bom, eu tenho que fazer isso agora por mim. E ela vai lá. Então, se você não fez até agora, vá lá, tá? Depois tem a mentoria Supere, tá? A mentoria Supere são 5 semanas de videoaulas gravadas, mais os 3 encontros individuais de 1 hora cada encontro que você faz comigo, eu e você, nós duas, sozinhas, tá? A mentoria Supere, você tem que fazer uma inscrição que está lá, você clica no link, tem lá um vídeo meu explicando como a mentoria funciona, tem lá um negocinho escrito, como funciona, valor não sei o quê, os valores não estão escondidos, quando você abre minha página, você vê o valor dos cursos. Você vai lá embaixo, na última coisinha, você vai ver, inscrição, a inscrição não é a compra, a inscrição é você fazer a colocação, a sua anamnese, você vai me dizer quem você é, quantos anos você tem, o que, que você faz de trabalho, qual é a sua escolaridade, quem é seu marido, o que aconteceu, enfim, tem um monte de perguntas que são pertinentes de uma anamnese, que eu vou ver se você está apta a fazer mentoria, e sendo apta a fazer, você será chamada. Se você não estiver apta a fazer, eu vou avisar você que não é, a mentoria não é para você, infelizmente. E em determinados casos eu falo qual é a melhor pessoa a atender, que geralmente como não sou eu também. Eu indico outras pessoas, não o profissional, mas a profissão, tá? Eu não indico profissional, eu indico a profissão. Olha, talvez essa pessoa seja a melhor pessoa para ti. Essa profissão, aliás, seja a melhor profissão para tratar o seu caso, tá? Aí você entrou na mentoria, então aí você vai agendar lá na agenda, como qualquer paciente minha agenda, tá? E tá tudo ok. Entendido? Bom, depois a gente tem o curso Pare de Trair para os Maridos. O curso Pare de Trair são 2 semanas de videoaulas gravadas. E ele vai assistir sozinho. Ih, saiu um monte de balão agora, gente. Que é isso? No Instagram, olha, diferente. São 2 semanas de videoaulas gravadas e ele vai assistir essas videoaulas e ele vai ter uma série de exercícios para fazer. O processo do Pare de Trair, ele é desenhado para ele parar de trair e ele fazer o processo de reconstrução desse casamento, dele fazer o processo de acolhimento dessa esposa, ele entender esse movimento do a hora que ela tem que falar da traição, a hora que é a hora dele ajudar ela a não falar mais tanto sobre isso. Tem todos esses passos lá dentro. Depois a gente tem o processo terapêutico, tá? Tudo isso está na minha bio. E aqui está no Linktree para o pessoal do YouTube e Facebook. Esse Linktree ele está colado nos comentários, mas como a live eu tiro do ar, você vai lá no sobre do Facebook, não tem lá escrito sobre? Vai estar lá esse link. E você que está no YouTube também vai estar lá na abertura do meu canal, vai estar escrito sobre, vai estar lá também. A gente tira as lives do ar, porque as lives aqui você viu que não é brincadeira. Eu faço de verdade a live. Eu falo com você sobre os pontos necessários para você se mexer, né? E se você não vem para o lado de cá, lamento, mas a live não trata. A live não resolve o seu problema. Live é para você abrir a sua mente e entender onde você está. O que está acontecendo e o que você está fazendo de errado. Fazer o certo, andar para frente, dificilmente vai acontecer com uma live, né? Você já viu como o funil aqui, ele vai lá para baixo, ele é denso e ele é profundo. A gente está falando de você lá, criança, e olha só como que esse negócio floresceu e virou uma árvore, né? Então, a gente tem que olhar para o todo. Então, venha para o lado de cá, porque resolver um pedacinho não resolve nada, tá? Repedacinho não dá resultado. Bom, estou te esperando do lado de cá. Até semana que vem. Vamos decidir o horário da live para semana que vem. Fique atenta aos avisos, tá bom? Grande beijo para vocês e obrigada pela presença. Tchau, tchau, pessoal aqui do Instagram. E tchau, tchau aqui para vocês do YouTube.